11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Existem três coisas que não podem se esconder por muito tempo: o sol, a lua e a verdade.
São três as coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida.
É, foram três os gols que o Botafogo fez no primeiro tempo.
Foram três os gols que o Mirassol fez no segundo tempo.
Bem, agora nós três, eu, Gesiel e o Pedro Pincer, vamos tentar entender o que aconteceu. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisiel, bom dia a quem nos acompanha. Realmente difícil de entender, é bem complicado mesmo. Como é que você faz 3-0 no primeiro tempo e toma 3 gols no segundo tempo em 15 minutos? É, foram assim, aromas de 2023, sabe? Essas coisas. Que o Botafogo perdeu pontos inacreditáveis dentro de casa, foi exatamente o que aconteceu. Foi bem complicado e o Ancelotti... a pizza dele tá assando.
Mas o Botafogo pode demitir o Ancelotti, o filho do todo poderoso técnico da seleção brasileira? Ele pode demitir?
E por que não poderia?
Agora é complicado mesmo, né? Porque o Botafogo acabou eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, e tinha esse jogo a menos aí que era muito importante para efeito de classificação. Se o Botafogo vencesse, ele estaria inacreditavelmente no G4 do campeonato, apesar do rendimento não estar sendo muito bom, e acabou entregando esses pontos aí, e então ficou difícil a situação aí. Vamos ver.
Eita, Pedro Pincer, eu lembrei daquele jogo contra o Palmeiras. Tem uma série aí
de jogos para não
esquecer jamais. Mas vamos lá.
Tá bom, daqui a pouquinho, viu, Pedro Pincer, a gente fala mais de campeonato brasileiro, né? Do Brasileirão, tem rodada no final de semana, tem Sul-Americana, que aconteceu no meio da semana, Libertadores, tem Mundial de Vôlei Masculino. Falta hoje.
Agora não tem mais, né?
É verdade.
O Mundial de Vôlei Masculino, a gente volta lá.
Vamos falar aqui das atividades da Comissão de Esporte. No terceiro painel do seminário sobre formação esportiva de jovens, a Comissão de Esporte ouviu representantes do governo, de associações e de entidades esportivas.
Eles apontaram a necessidade de mais investimentos e de políticas que conciliem esporte e vida escolar. A reportagem é do Henrique Nascimento.
A pentacampeã brasileira e bicampeã sul-americana de jiu-jitsu, Welma Moreira, concilia os treinos com as aulas gratuitas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Eu venho de projeto social, então iniciar aqui é importante para a gente trazer a metodologia do jiu-jitsu para todo mundo.
O trabalho de Welma reflete o papel do esporte como ferramenta de transformação, tema em debate no Senado. No terceiro seminário da Comissão de Esporte, os convidados destacaram as dificuldades de jovens atletas, como custos das modalidades e a conciliação do treino com os estudos. O representante da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Paulo Kermes, citou 370 projetos que atendem mais de 200 mil jovens em todo o país.
É preciso que nós tenhamos recursos, nós precisamos chegar lá no interior, trabalharmos com os jovens ribeirinhos, com os jovens indígenas, com os jovens quilombolas.
Já a presidente da Associação de Pais e Atletas de Natação, Tatiane de Andrade Rosa, relatou que muitos jovens desistem do esporte por conta dos estudos.
Quando esses atletas já estão no nível ali de 14, 15 anos, né? Estão chegando no juvenil, estão conseguindo altos índices, muitos deles têm que desistir justamente por essa falta de conseguir conciliar escola e o treinamento.
O seminário é uma iniciativa da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Muito obrigado aí ao Henrique Nascimento. Pedro Pince, pois é, tá tendo aí esse ciclo, né, de debates sobre formação esportiva de jovens. É a Comissão de Esporte pensando aí no futuro.
Então, esse seminário é uma iniciativa muito boa, né? E você vê o caso da moça do jiu-jitsu, a moça dos pais dos atletas de natação. É aí que a gente tem que focar o nosso esforço, a nossa colocação. Porque o importante é você conseguir realmente, que é o mais difícil, conciliar realmente a questão esportiva com a questão educacional. É aí que vai sair. Se o cara não for um grande atleta, pelo menos a questão educacional está resolvida. Entendeu? Nesse ponto, é o que a gente fala, né, dos Estados Unidos, que desde pequeno, desde criança, desde a escola de base até a universidade, existe essa preocupação da dicotomia entre o esporte e a educação. Então, eu espero que esse seminário seja um start, seja um início de uma conscientização maior da importância que a gente tem de integrar essas duas situações, sabe?
É, tá aí, então. Depois, evidentemente, né, deve ser gerado aí um relatório, né, da comissão de esporte, exatamente aí para, até como base para projetos, para recomendações ao governo. Então, vamos acompanhar com atenção os resultados dessa iniciativa. Bom, agora vamos falar de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Tivemos aí rodada no meio de semana. Ontem a torcida do Flamengo, não vi ainda. Você viu mensagem da torcida do Flamengo?
Tão fraco. Não, acho que o jogo de ontem não animou muito os Flamengo. Tem uma outra figurinha do Flamengo aqui e ali, mas pelo volume, tô vendo que...
Não empolgou. Porque o Flamengo começou avassalador ontem no jogo contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final, e depois, Pedro Pince, não é que o Estudiantes conseguiu até um resultado razoável, tem jogo aí na volta, hein? Na Libertadores. Bom.
Porque o que acontece? Como você falou, o jogo começou 2-0 muito rápido, 10 minutos, e tudo indicava para que o Estudiantes fosse mais uma vítima do Flamengo aí, né? Que já aplicou várias goleadas aí durante o ano. Ocorre que depois que tomou o gol, o Estudiantes conseguiu amarrar o jogo um pouco, e no final do jogo já, o Plata, como eu falo, Plata equatoriano, foi expulso. E isso acabou encorajando os Estudiantes a ir um pouco mais à frente, e o time argentino acabou marcando um gol. E agora joga em casa, precisando de uma vitória por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Então o confronto está aberto, né, Adriano?
Verdade. Podia ter matado, né?
Podia, teve toda a chance.
No outro jogo de ontem, na Libertadores, a LDU lá em Quito, é sempre difícil jogar em Quito, e o São Paulo perdeu por 2-0, complicando a classificação, se bem que tem um jogo da volta. E aí, Pedro Pince?
O que acontece? O São Paulo teve bastante chance de fazer os gols. Um goleiro chamado Gonzalo Valle, que é o goleiro da LDU, que inclusive tirou o Botafogo, né, da Libertadores esse ano, fez boas defesas, e o São Paulo realmente se complicou. Porque o São Paulo, se você olhar o 11 do São Paulo, não é um timaço maravilhoso. O trabalho do Crespo foi de resgate quando ele chegou no São Paulo. O São Paulo estava bem mal na tabela, e depois que ele chegou, deu uma recuperação muito boa. Então eu acho que o São Paulo talvez acabe ficando fora, porque foi um resultado bastante consistente que o time equatoriano conseguiu jogando em casa.
Agora teve mais posse de bola, chutou mais e...
Não faz. Né?
Não fez.
É verdade. E o Gesiel, Palmeiras está na boa, hein? Na quarta-feira ganhou do River Plate por 2-1. Poderia ter sido até com 2-0.
É verdade.
E agora joga em casa contra o River, que ainda, Gesiel, nesse ano não perdeu como visitante. Mas se empatar, a classificação do Palmeiras.
É verdade. O Palmeiras vai jogar em casa, jogou muito bem, fez um primeiro tempo primoroso, né? O primeiro tempo de Palmeiras e River foi, assim, muito bom. O segundo tempo, nem tanto. Mas o segundo tempo, o jogo foi praticamente todo do River Plate, e o Palmeiras não ameaçou muito, mas eu acredito que dos times que estão disputando, o que tem a classificação mais tranquila seja mesmo o Palmeiras, por jogar em casa o próximo jogo e pelo time que tem. É muito difícil imaginar que o River Plate vá vencer o Palmeiras em casa com a bola que o Palmeiras está jogando. Não acredito que isso vai acontecer.
Isso aí é Isaura. Diga, Pedro, tem alguma expectativa diferente
não,
aí?
Eu acho que não. Eu acho que é um jogo semelhante na construção do placar em relação ao jogo do Flamengo. Porque o Palmeiras poderia ter feito mais gols até no primeiro tempo, realmente foi primoroso. O Andreas Pereira entrou jogando no Palmeiras como se estivesse jogando lá há vários anos, assim, então foi uma adição ao elenco realmente muito, muito bom. O Vitor Roque parece adaptado, tá fazendo gol todos os jogos agora. Então, mas o River acabou fazendo um gol já no meio pro final do jogo. Vamos ver o que acontece na volta, mas eu acho que a tendência é que o Palmeiras acabe por se classificar mesmo.
Eu estava bem confiante aqui que o Palmeiras ia classificar, mas depois que o Gesiel disse que o Palmeiras deve se classificar, o nosso Mick Jagger aqui da Rádio Senado, eu tenho já minhas dúvidas. Vamos aguardar. Eu agora não aposto tudo no Palmeiras. Mas...
eu vou agora torcer pro Fluminense.
Tá bom aí. Meus amigos, o fato é que a Argentina tem 25 títulos da Libertadores, o Brasil tem 24, mas esse ano aí tem 4 argentinos nas quartas de final, 3 brasileiros e 1 equatoriano.
É a primeira vez que nas oitavas de final tem 8 campeões, né?
Tá bem... 8
campeões, ou já foram campeões.
É verdade.
Primeira vez que isso acontece.
Bom, na Sul-Americana temos 2 brasileiros, o Flusão,
que perdeu,
né, pro Lanús, né, por 1-0 na terça-feira, no finalzinho, né, tava ali tentando controlar o jogo, mas não deu, e o Galo, o Atlético Mineiro, ganhando de 2-0 do Bolívar na altitude, cedeu o empate, mas tá, né, Pedro Pincer, tá aí com a classificação encaminhada, ou não?
Eu acredito que os dois vão conseguir classificação. Eu acho que a diferença técnica, tanto do Fluminense pro Lanús, que o Fluminense vai jogar em casa, e tem esse costume, né, é um jogo muito parecido com o do Bahia.
Sim.
O Fluminense perdeu pro Bahia na Copa do Brasil e conseguiu buscar o resultado, e agora vai tentar tirar o Lanús na Sul-Americana. E eu acho que o Galo contra o Bolívar jogando na Arena... tem tudo para se classificar. Então, nós passam os dois brasileiros.
Ô, Gesiel, diz aí que o Lanús é o favorito. Por favor, diz aí, diz.
Não, o que eu vou dizer é o seguinte. Eu acho que o Fluminense está muito acostumado com esse negocinho de... em casa a gente faz o resultado.
Olha a corrente para trás.
Ah, em casa
olha
a gente faz o resultado. Trás. Uma hora isso vai dar errado, hein? Não tô dizendo que na terça-feira vai dar errado. Mas uma hora isso pode dar errado. Já podia ter matado esse jogo lá mesmo, fora pra... Mas, enfim, é o Fluminense. O Fluminense acha que é um time de guerreiros e que toda vez consegue. Vai chegar uma hora que isso aí vai dar errado.
Tá vendo aí? Já veio aí, né, pessoal? Como é que vai ser? Olha, graças por conta desses jogos aí da Sul-Americana na terça-feira, né, na semana que vem, o Atlético, deixa eu ver aqui, só o Atlético joga na quarta-feira. Mas aí a rodada do Campeonato Brasileiro vai começar exatamente amanhã com Vitória e Fluminense e Botafogo e Atlético Mineiro, Pedro Pincer.
Se você ter ideia, o jogo contra o Mirassol foi o pior jogo, pior público do Botafogo desde que virou SAF. Deu 6.000 e alguma coisa. Num jogo que era muito importante, a torcida não comprou o barulho e deu 6.000 e alguma coisa. Depois do que aconteceu, da maneira como o Botafogo empatou, eu não espero que seja um público maravilhoso contra o Atlético Mineiro, não. E temo pelo que pode acontecer com o Botafogo no jogo contra o Atlético, porque o rendimento do Botafogo durante o campeonato, durante o ano todo, em todas as competições, jogando no Nilton Santos esse ano, o Tapetinho, que sempre foi um grande aliado do Botafogo, esse ano o Botafogo está deixando muito a desejar jogando nos seus domínios.
Ou seja, a torcida está com o pé atrás.
Bom, por falar em torcida com o pé atrás, vamos aqui ao jogo do Sport Recife, né? O Corinthians, no domingo, às 5:30 da tarde, Gesiel Carvalho. Esperança aí do Sport engatar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro?
Eu acho que um empate seria o resultado que eu estou esperando. Agora, a festa vai ser bonita. Eu acho que a Ilha vai estar lotada.
Mesmo no Esporte com 11 pontos?
Mesmo no Esporte com 11 pontos. É um jogo bom de ver.
Um ponto para cada jogador.
Eu iria esse jogo fácil. Porque é um jogo que vai ser muito bonito. Agora, se o Esporte vai em busca da sua segunda vitória, eu já não sei. Nosso time não está dando muita animação para isso, não. Vá, ou você que está em Recife, Pernambuco aí, vá pelo jogo. Vá pelo jogo, mas não pelo resultado.
Olha aí. Os clássicos, temos aí Flamengo e Vasco no domingo.
Inter e Grêmio.
Inter e Grêmio, Santos e São Paulo, temos aí.
Vários clássicos regionais.
Vários clássicos.
Uma ótima rodada, hein?
Clássico nordestino, Ceará e Bahia, tá interessante aqui a rodada no final de semana. Muito bem, gente, então, essa é a pauta aqui do futebol, no final de semana. Agora vamos falar, temos que falar disso, vôlei masculino, que Mundial tristeza. De vôlei masculino. Pedro Pincer, Brasil, que nos últimos mundiais estava sempre no pódio, dessa vez nem para as oitavas foi eliminado.
A gente falou aqui na segunda-feira que o Brasil não tinha um time de craques, para jogar esse campeonato mundial, e que precisava, se fosse ganhar alguma coisa, seria na força do conjunto, aquela coisa toda. O que aconteceu? Ganhou-se da China de 3-1, ganhou da República Tcheca 3-0, que foi o melhor jogo do Brasil no campeonato, e foi jogar contra
a Sérvia
e precisava de um set para se classificar em primeiro lugar. Ocorre, meu amigo, que faltou combinar com os sérvios. Os sérvios atropelaram o Brasil e acabou sendo 3-0. E o Brasil agora amarga o seu pior mundial em toda a história dos campeonatos.
17ª posição. Olha, para um time que há 27 anos sempre subia no pódio, foi triste, mas foi muito triste, não foi pouco. Não.
Foi um atropelamento dos sérvios. Tinha acontecido, lógico que não justifica, o falecimento da mãe do Bernardinho, exatamente ali no dia do jogo. Então estava todo mundo muito triste com a situação complicada do técnico, mas realmente era um resultado que a gente não esperava, Gisiel e Adriano.
É verdade.
Que o Brasil fosse campeão do mundial esse ano. Eu acho muito difícil, mas ao mesmo tempo ser eliminado na primeira fase não estava nem nos piores sonhos dessa equipe.
Verdade.
O que, por exemplo, outros favoritos, a França, campeã olímpica, também foi eliminada na primeira fase. Japão, quer dizer, então, foi realmente, está sendo o mundial aí das surpresas. Agora é o Bernardinho voltar, juntar os cacos, renovar a equipe, treinar a equipe, já pensando aí na continuidade do ciclo olímpico, porque Los Angeles 2028 está logo ali. Vamos aguardar.
Mas foi muito triste. A gente estava esperando mais.
Verdade. Bom, o Pio Alisson Santos está na final dos 400 metros com barreiras do Mundial de Atletismo, daqui a pouco em Tóquio, no Japão, Pedro Pincer.
Isso. São duas finais, que o Brasil disputa hoje. O Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira, que deve ganhar uma medalha. Esse rapaz é um fenômeno, ele é impressionante o que ele faz. E o Caio Bonfim, que já ganhou a medalha de prata durante a semana passada, na marcha atlética de 35 quilômetros, já tinha sido medalhista olímpico, agora medalha de prata no Mundial, também disputa hoje a marcha atlética de 20. Então pode ser que ele também volte para o Brasil, volte para Brasília, que ele é daqui de Brasília, com duas medalhas na bagagem. Então vamos torcer para essas duas figuras proeminentes, importantes do atletismo brasileiro.
Na torcida.
Maravilha. Mais algum destaque, Pedro Pincer, no final agora do 11?
Eu tenho destaque da eliminação precoce da Bia Haddad no ATP da WTA de Seul. Ela foi eliminada na segunda rodada por uma alemã que veio do qualifying, uma muito pouco conhecida. E com esse resultado na Coreia, como ela tinha sido campeã no ano passado, ela deve perder muitos pontos no ranking, deve aparecer perto da 40ª posição na próxima atualização do ranking. Tá bom?
Ok. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação, já que amanhã é o dia do gaúcho. Eu sei que você não é gaúcho, mas aproveitando aqui a vibe do Botafogo, um final de semana trilegal pra você.
Obrigado, Mate, obrigado.
Tinha que você tem que ouvir isso no final, né?
Tem. Obrigado, Adriano, obrigado, Gisele, um abraço a vocês, um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda, tudo de bom. Valeu.
Valeu, Pinça.
Valeu, abração. Valeu.